Boa noite, está sintonizado com a emissão em português para a África da Voz da América do dia 26 de maio de 2017. Microfone Eduardo Fé. Principais títulos da atualidade, líderes dos 7 países mais industrializados, o grupo G7 reunidos na Sicília, Afeganistão, os talibãs matam 16 soldados e na Síria, ataques aéreos vitimam mais de meia centena de civis. Estamos a emitir a partir dos nossos estúdios aqui em Washington. A emissão em português da Voz da América pode ser sintonizada em onda média e em onda curta e também em FM. Em Moçambique, através da Top Rádio de Maputo, Rádio Pax da Beira, Nova Rádio Paz de Timano e Rádio Encontro de Nampula. Em São Tomé e Príncipe, pode sintonizar-nos em FM através do emissor local da Voz da América e em Cabo Verde através da Rádio Comercial. Na Guiné-Bissau, através da Rádio PGT e Rádio Capital FM. Os ouvintes podem também visitar a nossa página na internet, no endereço www.voaportugues.com. Podem igualmente aceder à nossa página através do seu telemóvel, no endereço m.voaportugues.com. Hoje na técnica temos o Áureo dos Fringes e na produção a Doris Dotson. No seu receptor está a Voz da América e começamos em Moçambique, onde a Associação dos Combatentes da Luta de Libertação Nacional lançou duras críticas ao estágio atual do Partido Frelimo. No discurso durante a abertura da 4ª Sessão Extraordinária do Comitê Central do Partido, a ala mais dura do Partido no Poder em Moçambique denunciou oportunismos de alguns camaradas e defendeu a purificação das fileiras. O William Mapote tem mais para nós.
É a ala mais dura do partido e foi dela que chegaram as críticas mais incisivas sobre o atual estágio da Frelimo.
O debate de ideias que sempre caracterizou a Frelimo sobre os desafios de cada momento tende a regredir.
Perante pouco mais de 200 de membros do Comitê Central, o secretário dos veteranos prossegue com as críticas.
Para alguns quadros da Frelimo, fazer política significa procurar posições ao nível do governo, parlamento e nas assembleias provinciais, municipais, favoritismo nos negócios com o Estado.
Segundo Faustino, a Frelimo vive atualmente grande parte do tempo adormecido, despertando apenas em momentos eleitorais, o que coloca em causa os resultados das próximas eleições, sobretudo na zona centro e norte do país, onde a oposição, com destaque para a Renamo, parece ganhar terreno.
Ao longo dos anos, e nos orgulhávamos em dizer que a Frelimo é uma máquina, o que hoje esta realidade constitui uma incógnita, sobretudo nas províncias do centro e norte do país.
Tudo porque, segundo Faustino, o partido foi tomado de assalto pelos mais espertos.
Os mais espertos assaltaram as fileiras do partido, infiltrando-se ocupando posições de destaque dos órgãos. Por isso, camaradas, o processo de purificação das fileiras do nosso partido deve ser um fato real.
No seu discurso de ocasião, o presidente da Frelimo, Felipe Inhosse, pediu um debate franco e aberto em prol da coesão e maior fortalecimento do partido para os próximos pleitos eleitorais. Tem Mapote para a Voz da América, William Mapote.
Obrigado, William Mapote. Continua sintonizado com a Voz da América. Nós estamos a transmitir em português para a África a partir de Washington. O presidente da Guiné-Bissau, José Mário Vaz, fez ontem à noite o balanço da sua presidência aberta à imprensa. Na ocasião, disse que durante o seu mandato não se registaram assassinatos, espancamentos e também que há liberdades de expressão e de imprensa. Lassana Kassamá, com mais pormenores.
O presidente guineense é da opinião que desde os anos 80 a Guiné-Bissau nunca assistiu tranquilidade nos quartéis como hoje. O chefe de Estado referia assim à questão segundo a qual, durante a sua magistratura, não se registaram progressos notáveis do país. Por outro lado, José Mário Vaz volta a dizer que os políticos estão a tentar manipular os militares para uma subversão da ordem constitucional.
Políticos estão a tentar entrar para criar problemas dentro do quartel.
No entender do presidente guineense, o trabalho é o único instrumento para o desenvolvimento da Guiné-Bissau. José Mário Vaz acredita que o país está prestes a arrancar. E desmentindo informações em como ele teria indicado um nome para chefiar o governo, o presidente da República nega esta versão, tendo afirmado que não chegou de apontar qualquer figura para o cargo de primeiro-ministro ao abrigo do acordo de Conakry.
A mim que indica nome de fulano, tá? Como é que ele fala com a mim indica nome de fulano, tá?
Palavras do presidente guineense José Mário Vaz ontem à noite no encontro com os órgãos da comunicação social no quadro do balanço da sua recente presidência aberta. Lassana Kassamá, Voz América em Bissau.
Aqui em Washington, na Voz da América, estamos a transmitir em português para a África. Os dirigentes dos 7 países mais industrializados do mundo, o denominado Grupo G7, estão reunidos na Sicília e as mudanças climáticas são um dos temas mais controversos da sua agenda. Entidades oficiais americanas afirmaram que o presidente Donald Trump, que durante a campanha eleitoral considerou as mudanças climáticas como sendo uma farsa, esperará até ao termo desta cimeira antes de tomar uma decisão formal sobre o assunto. Desde há mais de uma década que o G7 reconhece a ameaça colocada por essas mudanças e os líderes reunidos na Sicília esperam persuadir o presidente Trump a aceitar o acordo que foi firmado há 2 anos atrás em Paris para diminuir as emissões dos gases do denominado efeito estufa e que estão na origem do aquecimento da atmosfera terrestre, segundo muitos cientistas. Achamos que o Acordo de Paris deve ser aplicado na íntegra, disse o presidente da União Europeia, Jean-Claude Juncker. Mas fontes diplomáticas dizem que é pouco provável que Donald Trump tome uma posição firme durante o encontro, o que significaria que o comunicado final seria bastante mais moderado do que aquilo que foi emitido na última cimeira do grupo G7 realizada no Japão. O presidente americano disse, entretanto, que o terrorismo e a Coreia do Norte seriam os seus dois temas principais durante esta cimeira dos líderes do grupo G7 a decorrer na Sicília, na Itália. Aqui em Washington, Voz da América. A vitória do etíope Tedros Ghebreyesus para diretor-geral da Organização Mundial de Saúde, a OMS, foi muito saudada esta semana pelos delegados africanos na conferência em Genebra. Depois da euforia, Tedros Ghebreyesus enfrenta agora uma enorme quantidade de assustadores desafios enquanto assume o comando de uma organização responsável por melhorar os cuidados de saúde em todo o mundo, com mais de 7 mil funcionários em 150 países. Álvaro de Gerandrade, com mais pormenores.
O antigo ministro etíope da Saúde herda uma agência com um déficit de financiamento de aproximadamente 2,2 mil milhões de dólares. A OMS viu cortes dramáticos de doadores tradicionais, como os Estados Unidos. Laurie Garrett, membro sénior para a Saúde Global no Conselho de Relações Exteriores, lembra que o orçamento tem vindo a ser radicalmente reduzido a cada ano. As doações à OMS diminuíram de forma bastante consistente ao longo do tempo, em parte porque uma série de outras agências multilaterais de saúde foram criadas, como o Fundo Global de Combate à AIDS, como o Fundo Global de Combate à SIDA, Tuberculose e Malária, lembrou Garrett. Tedros Adhanom Ghebreyesus não é de opinião que as novas agências estejam a competir na acessão do termo com a OMS. E defende a ampliação da estratégia de financiamento da organização, arrecadando dinheiro não só para a agência, mas também para outras organizações que compartilham objetivos comuns. A capacidade de resposta da OMS não pode ser restringida por seus recursos, escreveu Tedros no artigo de opinião publicado na revista médica The BMJ. O novo homem forte da OMS revelou que vai priorizar melhorias no sistema de alerta precoce pandémico para respostas rápidas em África, principalmente, mas também em todo o mundo. Para corrigir esse problema, a organização está a implementar um programa de resposta a emergências e planeia encorajar os Estados-membros a realizar simulações regulares dos seus procedimentos de resposta às epidemias. Entretanto, o maior desafio do Tedros pode ser administrar a burocracia única da OMS. A organização é dividida em 6 escritórios regionais que funcionam quase de forma isolada e, segundo alguns antigos funcionários, a nomeação dos diretores depende muito da aprovação dos ministros dos países onde se encontram estes escritórios. Sem abordar especificamente este tema, Tedros disse que muitos funcionários da OMS com quem falou enfatizaram a necessidade de a organização ter uma visão comum e ele pretende ser um reformador. A OMS também enfrenta críticas de que gastos em viagens, por exemplo, são superiores aos dos programas contra a SIDA.
Obrigado, Álvaro Lúdger Andrade. No seu setor continua a Voz da América a transmitir em português a partir de Washington. No domingo assinala-se o Dia Mundial da Fome, um dia que serve para lembrar anualmente que milhões de pessoas em redor do mundo ainda sofrem de fome crónica, isso apesar da produção alimentar abundante à escala global. Persistentes faltas de alimentos, em algumas regiões, estão ligadas a desigualdades sociais profundas e a má administração de à longa data. João Santa Rita tem mais para nós.
A fome mata mais pessoas em redor do mundo do que a sida, a malária e tuberculose em conjunto. A maioria das pessoas que vivem em condições de fome sofrem de deficiência crónica alimentar, que é o resultado de pobreza persistente, algo que não faz o cabeçalho das notícias. John Coonrod é o vice-presidente executivo do projeto FOMA.
Right now, what's in the news are the famines in Yemen and in South Sudan and in other countries the world.
Atualmente, o que está nas notícias são as fomes no Iêmen e Sudão do Sul e em outros países. A Somália. Houve seca na Etiópia. Estas são as emergências. Eram palavras de John Coonrod, do Projeto FOME, uma organização não-governamental de 40 anos que ajuda comunidades em 12 países a desenvolverem estratégias para porem fim à fome. Ele acrescentou.
The largest number of hungry people are in India. Largest percentage of place where the hunger is the most.
O maior número de pessoas com fome está na Índia. A maior percentagem de lugares onde a fome é grande é em África. Há cerca de 220 milhões de pessoas em África, cerca de 280 milhões no sul da Ásia, com fome. Palavras de John Coonrod, do projeto FOMA. Enquanto as cheias e secas causam crises alimentares esporádicas, faltas persistentes são o resultado de má administração a longo prazo, disse Coonrod. O mundo produz alimentos suficientes para 10 mil milhões de pessoas, mais do que suficiente para a população global de 7.500 milhões. Mas como resultado de questões sociais profundamente enraizadas, em muitas partes do mundo, cerca de 800 milhões de pessoas estão cronicamente com fome, disse o vice-presidente executivo do projeto FOMA.
Most of the hungry people are food farmers, and most of the food farmers in the world are women.
A maior parte das pessoas com fome são agricultores alimentares e a maior parte dos agricultores são mulheres, disse John Coonrod. Mas se as mulheres fazem a maior parte do trabalho agrícola em sociedades patriarcais, não podem tomar decisões, acrescentou John Coonrod.
When you empower women, they make the decisions that most affect the lives of the family. They're the ones feeding the children, so when they get to make decisions, they prioritize food.
Quando se dá poderes às mulheres, elas tomam as decisões que afetam em grande parte as vidas da família. São elas que alimentam as crianças. Portanto, quando têm que tomar decisões, dão prioridade aos alimentos, dão prioridade à saúde, dão prioridade à educação. Portanto, porque são elas quem nessas sociedades faz o trabalho, elas sabem o que precisa de ser feito. Palavras de John Coonrod. O projeto FOME trabalha em educar comunidades a tornarem-se autossuficientes e que isso precisa da participação de todos os seus membros. John Coonrod disse que projetos alimentares mundiais têm em grande escala sucesso. A fome à escala mundial foi quase reduzida em metade desde 1990 e Coonrod diz que o objetivo de se acabar com a fome até 2030 é algo alcançável.
A China lançou recentemente uma iniciativa económica global, tendo como inspiração a antiga Rota da Seda, que ligava a China à Ásia Central e a outras regiões do mundo. O presidente chinês, Xi Jinping, afirma que a iniciativa se destina a promover a cooperação internacional, mas muitos setores aqui nos Estados Unidos acham que a China não vai cumprir inteiramente com a sua promessa de abrir as portas. A China planeia construir portos, caminhos de ferro e outras infraestruturas através da Ásia, África e Europa. Numa recente cimeira em Pequim, o presidente Xi considerou que a iniciativa seria boa para todos os países e empresas envolvidas no vasto empreendimento. Mas alguns questionam as verdadeiras intenções chinesas, como a antiga representante comercial americana, Charlene Barshefsky.
China that has stopped the process of economic reform and opening.
A China pôs termo ao processo de reformas económicas e de abertura. Em vez disso, pôs em prática uma série de medidas altamente mercantilistas, discriminando companhias dos Estados Unidos e de outros países estrangeiros.
Devido ao atual clima de negócios, a China deixou de ser considerada como um destino muito atraente para investimentos por parte de muitas companhias estrangeiras. Essa foi a conclusão de uma recente sondagem da Câmara de Comércio Americana na China sob a chefia da Williams Arrett.
Some companies are looking back to North America where especially energy costs are much lower.
Algumas companhias estão a considerar outros destinos através da Ásia e algumas delas estão a encarar de novo a América do Norte, onde os custos da energia são mais baixos, onde talvez a mão de obra não seja o fator principal dos seus produtos e onde o primado da lei e a transparência são moeda corrente. Alguns salientam que a China já não depende tanto como antes do capital e tecnologia estrangeiros, não se preocupando, portanto, com a saída de empresas do país. Há, contudo, analistas que dizem que a diminuição de investimentos motivada pelas políticas duras de Pequim ainda podem ser onerosas. Essa é a opinião de Ted Moran, do Peterson Institute.
China is already such a huge presence on the world economic stage.
A China já tem uma grande presença no palco económico mundial, portanto não estou a prever qualquer desastre. Apenas acho que o seu crescimento abrandará e não será tão robusto durante a próxima década. O facto é que, apesar do presidente chinês ter defendido a noção da inclusividade durante a apresentação da nova rota da seda, algumas companhias americanas duvidam da sua sinceridade. Continua sintonizado com a Voz da América. Estamos a transmitir em português para a África a partir de Washington. Atualmente, estima-se que a África perde 50 mil milhões de dólares em transações financeiras ilícitas, o que deixa os governos sem fundos e dependentes de ajuda externa. A Nigéria lidera a lista dos países mais prejudicados e é seguida pela África do Sul. Com mais pormenores, o Amancio Miguel.
Especialistas africanos estão reunidos em Yaoundé, capital do Camarões, para encontrar soluções. Nesta cidade, a transferência de fundos de forma desordenada é uma realidade. Faison Winfred, que trabalha numa instituição financeira, diz que no ato da transferência não se importa com a origem do dinheiro. Aliás, questionar isso afasta os clientes e não há limite no valor.
Whatever the source of your money, we don't know, but we welcome those who want to deposit money. Why then do you discourage a person by asking where is your source of income from?
As transações descontroladas são comuns em África, diz Rosie Asher, secretária-geral da Organização Continental de Auditores. A falta de legislação cria o caos que se verifica, diz Asher, que acrescenta que as atividades comerciais ilícitas constituem 65% do que chama hemorragia financeira, enquanto 30% resulta de atividades criminosas que incluem o financiamento do crime organizado e o terrorismo. Os restantes 5% são da fuga ao fisco e corrupção.
As transgressões relativas às atividades comerciais são avaliadas a cerca de 65%. Nós temos também as atividades criminais.
No encontro das Nações Unidas sobre o fluxo ilícito de finanças, especialistas concluíram que essa situação faz o continente perder 50 mil milhões de dólares por ano, o que é duas vezes mais o valor da ajuda ao desenvolvimento que o continente recebe. O pior cenário é verificado na Nigéria, que entre 2003 e 2012 perdeu 150 mil milhões de dólares. A África do Sul surge em segundo lugar com 122 mil milhões de dólares e o Egito em terceiro lugar com 37 mil milhões de dólares perdidos entre 2003 e 2012. Para ultrapassar esta situação, os especialistas sugerem a fortificação dos mecanismos de regulação fiscal, respeitar as leis e mais acordos entre os países.
Obrigado, Amancio Miguel. No seu receptor está a Voz da América, transmitida a partir dos estúdios aqui em Washington. A matança de 1994 no Ruanda é considerada como o maior assassinato em massa desde o Holocausto, ocorrido na Segunda Guerra Mundial. Para relembrar a tragédia e homenagear as vítimas, vários memoriais foram erguidos no território ruandês. O mais visitado desses memoriais localiza-se em Kigali, a capital daquele país da região dos Grandes Lagos. O Francisco Júnior esteve lá, de onde enviou a seguinte reportagem.
Foi construído essencialmente para fazer lembrar o que aconteceu no Ruanda, em 1994, mas não é só do genocídio. Nos documentos plasmados, no interior do memorial de Kigali, pode ler-se um pouco da história daquele país, da região dos Grandes Lagos, desde a chegada dos primeiros colonizadores, de origem alemã, à ocupação do território ruandês pelas tropas belgas, até os dias de hoje, As autoridades ruandesas incluíram também uma exposição detalhada mostrando outros genocídios que aconteceram no passado em outras partes do mundo. Mas de tudo o que lá pôde ser visto, o que mais mexe com a mente e sensibilidade das pessoas são as fotografias e vídeos que mostram as matanças e os momentos de horror por que passaram milhares de vítimas. Numa das salas do memorial foram montados inclusivamente armários contendo ossadas e crânios de algumas das pessoas massacradas há 23 anos. Luís Rodrigues é de nacionalidade espanhola, reside na República Democrática do Congo, aproveitou as suas férias para visitar o museu, gostou da forma como a exposição foi concebida, ficou chocado com o genocídio, mas diz que sente que naquele memorial falta algo, o outro lado da história.
É um museu muito bem desenhado, a mensagem é muito forte, é bem traçada, mas vocês sabem que, claro, a história tem muitos lados, né? Então, este é o museu ruandês, feito pelos ruandeses, pelo governo ruandês. Eu entendo que tem que haver uma concertação, mas claro que há muitas mais fontes de informação que merecem ser estudadas e merecem ser compreendidas.
Luís Rodrigues, um cidadão de nacionalidade espanhola, um dos mais de 90 mil turistas que todos os anos visitam o Memorial de Genocídio de Kigali, um destino quase obrigatório para quem passa pela capital ruandesa, memorial inaugurado em 2004 e que é o repouso dos restos mortais de mais de 250 mil vítimas do genocídio no Ruanda. E de Kigali, capital ruandesa, para a Voz da América, falou Francisco Júnior.
Ouvinte, como habitualmente aqui na Voz da América, temos agora para apresentar-lhe a página desportiva com o João Santa Rita.
Na página desportiva hoje vamos começar com o Mundial de Sub-20 a decorrer na Coreia do Sul, onde hoje houve jogos dos grupos A e B. No grupo A, a Inglaterra derrotou a Coreia do Sul por 1-0, a Argentina deu cabazada à Guiné-Conakry, 5 batatas na capoeira, sem resposta. Na classificação, a Inglaterra ficou no topo com 7 pontos, seguida da Coreia do Sul com 6, a Argentina com 3 e Guiné-Conakry com 1. No grupo B, Venezuela é a sensação, derrotou o México por 1-0, terminou a fase de grupos com 3 jogos, 3 vitórias, 9 pontos. Apesar da derrota, o México ficou em segundo com os mesmos pontos que a Alemanha, que suou para bater Vanuatu por 3-2 em último lugar. De recordar que passam os dois primeiros e os 4 melhores terceiros qualificados dos 6 grupos. A fase de grupos termina no domingo. Na Europa, este fim de semana, a final da Taça da Inglaterra, Chelsea-Arsenal, Chelsea a tentar fazer a dobradinha, pois venceu o campeonato, Arsenal a tentar salvar a época, terminou o campeonato em quinto lugar. Em Portugal, o Benfica também a tentar a dobradinha, está na final da Taça de Portugal, com vitória de Guimarães. Basquetebol americano, NBA, como se esperava, o Cleveland Cavaliers qualificou-se para a final do campeonato ao derrotar ontem o Boston por 135-102. Outra cabazada eliminatória resolvida por 4-1. Na final, o Cleveland vai defrontar o Golden State Warriors. É a terceira final consecutiva entre as duas equipas. O Golden State venceu em 2015 por 4-2, o Cleveland o ano passado por 4-3. Ontem, LeBron James marcou 35 pontos pelo Cleveland, entrou para a história do NBA, tornando-se no melhor marcador de sempre dos playoffs, destronando Michael Jordan. Tem agora um total de 5.989 pontos nos playoffs, mais 2 que Michael Jordan. Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
E tempo agora, amigo ouvinte, para as principais notícias. Os dirigentes dos 7 países mais industrializados do grupo G7 estão reunidos na Sicília. As mudanças climáticas são um dos temas mais controversos da agenda. Entidades oficiais americanas disseram que o presidente Donald Trump, que durante a campanha eleitoral considerou as mudanças climáticas como sendo uma farsa, esperará até ao termo da cimeira antes de tomar uma decisão sobre o assunto. Desde há mais de uma década que o grupo G7 reconhece a ameaça colocada por essas mudanças e os líderes reunidos na Sicília esperam persuadir o presidente Trump a aceitar o acordo firmado há 2 anos atrás em Paris para diminuir as emissões dos gases do denominado efeito de estufa. O secretário de Estado americano, Rex Tillerson, disse hoje em Londres que o governo de Washington assume responsabilidade total pelas fugas de informação para a imprensa sobre o ataque terrorista de segunda-feira passada em Manchester e que se arrependia das mesmas. Tillerson fez essas declarações após uma reunião com o ministro dos Negócios Estrangeiros do Reino Unido, Boris Johnson. O jornal americano New York Times publicou imagens que mostravam peças dos explosivos usados no atentado de Manchester e fontes norte-americanas revelaram à imprensa outros detalhes considerados como cruciais na investigação ao atentado. Um ataque armado contra 2 autocarros e uma carrinha que transportavam cristãos coptas causou 26 mortos e 25 feridos no Cairo, a capital do Egito, esta sexta-feira. Nenhum grupo reivindicou ainda a autoria do ataque. Uganda e a Tanzânia assinaram um acordo para a construção de um oleoduto de 3,5 mil milhões de dólares, um importante passo para o projeto que deverá iniciar o transporte de petróleo ugandês para os mercados internacionais em 3 anos. A Polícia Federal do Brasil prendeu esta sexta-feira um antigo gerente da área internacional da Petrobras, suspeito de ter recebido quase 5 milhões de dólares em luvas na negociação da empresa estatal para comprar um campo de petróleo no Benin. Pedro Augusto Bastos era gerente da área internacional da Petrobras em 2011, durante as aquisições para direitos de exploração de petróleo da Companhia Nacional de Petróleos do Benin, no valor de 34 milhões e meio de dólares em 2011. Este esquema de corrupção é o mesmo em que esteve envolvido e coordenado e condenado o ex-presidente da Câmara dos Deputados do Brasil, Eduardo Cunha. E, amigo ouvinte, vamos ficar aqui na Voz da América até ao final da emissão com um pouco de música. Hoje escolhemos Bob Marley com Sun is Shining. Amigo ouvinte, continua sintonizado com a Voz da América, ouvíamos o inconfundível Bob Marley e continua sintonizado, portanto, pela nossa emissão em português para a África. Estamos a transmitir a partir de Washington. Temos mais 30 minutos de emissão com o Amâncio Miguel. Vamos ler o seu setor. We lift your hands.
Esta é a Voz da América a transmitir em português a partir de Washington. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Pode acompanhar-nos na internet. O endereço é bastante simples: www.voaportugues.com e no telemóvel voaportugues.com. No Facebook, Twitter e Instagram, a nossa referência é Voa Português. No WhatsApp, o nosso número é o +1 908-652-4584. São neste momento 14 horas aqui em Washington, ao microfone nesta terceira e última parte da emissão vespertina, que continua na produção com Doris Dodson e na técnica com Audrius Regis. Nesta terceira parte, teremos como notícias: líderes dos 7 países mais industrializados do mundo estão reunidos na Sicília, Itália, e um dos temas mais controversos de encontro tem a ver com as mudanças climáticas. O secretário de Estado americano Rex Tillerson disse hoje em Londres, no Reino Unido, que o seu governo assume a responsabilidade total pela fuga de informação para a imprensa sobre o ataque terrorista de segunda-feira em Manchester e que se arrepende. Teremos a página das artes e o nosso convidado é Cambeso, um cantor da Beira, Moçambique. E antes do final desta emissão, teremos, tal como sempre acontece, o editorial da Voz da América, que reflete os pontos de vista do governo americano. O presidente da Guiné-Bissau, José Mário Vaz, fez ontem à noite um balanço da sua presidência aberta à imprensa. Na ocasião, ele disse que durante o seu mandato não se registaram assassinatos, espancamentos e que há liberdade de expressão e de imprensa. Lassana Kassamá, a partir de Bissau.
O presidente guinense é da opinião que desde os anos 80 a Guiné-Bissau nunca assistiu tranquilidade nos quartéis como hoje. O chefe de Estado referia assim à questão segundo a qual, durante a sua magistratura, não se registaram progressos notáveis do país. Por outro lado, José Mário Vaz volta a dizer que os políticos estão a tentar manipular os militares para uma subversão da ordem constitucional.
Políticos estão a tentar entrar para criar problemas dentro do quartel.
No entender do presidente guineense, o trabalho é o único instrumento para o desenvolvimento da Guiné-Bissau. José Mário Vaz acredita que o país está prestes a arrancar. E desmentindo informações em como ele teria indicado um nome para chefiar o governo, o presidente da República nega esta versão, tendo afirmado que não chegou de apontar qualquer figura para o cargo de primeiro-ministro ao abrigo do acordo de Conakry.
A mim que indica nome de fulano, tá? Como é que ele fala com a mim indica nome de fulano, tá?
Palavras do presidente guineense José Mário Vaz ontem à noite no encontro com os órgãos da comunicação social no quadro do balanço da sua recente presidência aberta. Lassana Kassamá, Voz América em Bissau.
Obrigado, Lassana Kassamá, a partir de Bissau. A Associação dos Combatentes de Luta de Libertação Nacional, estamos já a falar de Moçambique, lançou duras críticas ao estágio atual do Partido Frelimo. No discurso durante a abertura da 4ª Sessão Extraordinária do Comitê Central da Frente de Libertação de Moçambique, a ala mais dura daquele partido denunciou oportunismos de alguns camaradas e defendeu a purificação de fileiras. William Mapote acompanha este encontro.
É a ala mais dura do partido e foi dela que chegaram as críticas mais incisivas sobre o atual estágio da Frelimo.
O debate de ideias que sempre caracterizou a Frelimo sobre os desafios de cada momento tende a regredir.
Perante pouco mais de 200 de membros do Comitê Central, o secretário dos veteranos prossegue com as críticas.
Para alguns quadros da Frelimo, fazer política significa procurar posições ao nível do governo, parlamento e nas assembleias provinciais, municipais, favoritismo nos negócios com o Estado.
Segundo Faustino, a Frelimo vive atualmente grande parte do tempo adormecido, despertando apenas em momentos eleitorais, o que coloca em causa os resultados das próximas eleições, sobretudo na zona centro e norte do país, onde a oposição, com destaque para a Renamo, parece ganhar terreno.
Ao longo dos anos, e nos orgulhávamos em dizer que a Frelimo é uma máquina, o que hoje esta realidade constitui uma incógnita, sobretudo nas províncias do centro e norte do país.
Tudo porque, segundo Faustino, o partido foi tomado de assalto pelos mais espertos.
Os mais espertos assaltaram os líderes do partido,
infiltrando-se, ocupando posições de destaque dos órgãos. Por isso, camaradas, o processo de purificação das fileiras do nosso partido deve ser um fato real.
No seu discurso de ocasião, o presidente da Frelimo, Felipe Inhousse, pediu um debate franco e aberto em prol da coesão e maior fortalecimento do partido para os próximos pleitos eleitorais. Tem Maputo para a Voz da América, William Maputo.
Horas e 5 minutos aqui em Washington, novamente Eduardo Ferro e o Mundo da Economia.
O consórcio envolvendo os grupos americano ExxonMobil e russo Rosneft pretende iniciar os trabalhos de prospeção petrolífera em Moçambique na segunda metade do ano, de acordo com o relatório de contas agora divulgado. Em 2015, foram atribuídos ao consórcio ExxonMobil, com 60%, e Rosneft, 20%, 3 blocos, um na bacia de Angoche e os outros 2 na bacia do Zambeze, na zona central de Moçambique. Um 4º bloco foi atribuído na mesma altura ao consórcio constituído pelo grupo italiano Eni, 34%, Sasol Petróleo, com 25,5%, da África do Sul, e a Statoil da Noruega, com 25,5%. Em todos os 4 blocos, a estatal moçambicana Empresa Nacional de Hidrocarbonetos participa com 20%. O grupo Optala, que detém concessões florestais em Moçambique, comprou a Woodbois International, uma empresa de produção e comercialização de madeira serrada. O grupo dispõe de 10 concessões florestais em Moçambique, ocupando uma área de 120 mil hectares. A compra de Woodbois International, que detém uma concessão florestal no Gabão, foi feita através da Argento Limited, subsidiária do grupo para os negócios florestais, controlada, portanto, por essa empresa e que, para o efeito, assumiu o pagamento de 14,8 milhões de dólares. O governo de São Tomé e Príncipe decidiu cortar em 30% os combustíveis atribuídos à maior parte das instituições públicas e as prestações salariais complementares, bem como outras despesas públicas. Estas e outras medidas do mesmo teor, qualificadas de retificativas, terão aplicação transitória até pelo menos o final do corrente ano fiscal, com um impacto que, segundo o governo, se espera considerável, tanto do lado das despesas como das receitas. O governo são-tomiense aprovou ainda uma proposta de lei do orçamento retificativo para 2017 a ser apresentado à Assembleia Nacional. O orçamento de Estado para 2017, aprovado pela bancada da maioria parlamentar do Partido Ação Democrática e Independente, prevê despesas de pouco mais de 133 milhões de euros, um acréscimo de 23,4%, face à estimativa de execução orçamental até dezembro de 2016. E por último, as taxas de câmbio. Esta manhã, 1 euro valia 1,12 dólares, a libra estava cotada a 1,28 dólares.
Está com a Voz da América, emissão em português, em direto desde Washington. Amigo ouvinte, é um prazer tê-lo na nossa companhia.
Hoje, nesta página reservada a artes aqui na Voz da América, música de Beira, Moçambique, com Manuel Cambeso Júnior, simplesmente Cambeso. É um jovem nascido em maio de 1985 e que começou a gravar em 2003, inicialmente explorando o ritmo tropical Zouk. Agora opta por ritmos tradicionais moçambicanos e letras de intervenção social.
Eu gosto de música, eu gosto de arte, e neste momento tenho estado a fazer com maior consciência um estilo que é mais nosso, mas também o Zouk é uma coisa que eu amo, porque eu sou da Beira em particularmente, sou moçambicano, mas sou da Beira, e Beira é aquela cidade que tem uma ligação muito especial com o estilo tropical, e tenho feito sempre que posso, mas é verdade que agora estou a fazer o Zouk por causa dos objetivos que eu tenho. O afro, aliás, tenho feito o afro por causa dos objetivos que tenho e por causa da consciência que tenho ganhado nos últimos tempos.
E quais são esses objetivos?
É o seguinte, eu acredito que o público-alvo do estilo afro é maior, relativamente ao estilo Zouk. E depois acredito também que com o afro eu consigo chegar a, não só em termos de número de pessoas, mas também de vários estratos ou segmentos da sociedade. Consigo ter um apreciador ou alguém que me ouça, que é um mero moçambicano, um indivíduo no distrito do Dondo, onde eu me encontro nesse exato momento. Mas também consigo ter ministro a gostar, a se identificar com o estilo. E por causa da mensagem que eu quero poder transmitir, por causa do papel que eu quero poder desempenhar através da arte, penso que é um veículo muito bom, porque tenho mais pessoas atentas e dispostas a ouvirem a minha mensagem quando transmitida através do estilo afro. Então, consciente disso, eu acabo investindo mais nos últimos tempos no afro, porque há uma mensagem, há um contributo que eu quero dar. E também porque amo, também gosto, é uma coisa que é nossa e também gosto de fazer isso. Então é a união do útil e o agradável.
E já agora, quais são as mensagens que o Cambezo quer passar através da sua arte?
Bom, eu quero passar a mensagem, sobretudo, a mensagem que é do nosso povo. Eu costumo dizer que o artista tem um privilégio de falar através da música, por exemplo, em particular, que é o ramo em que estou, de falar e ter pessoas a lhes ouvir. Com isso vem a responsabilidade. Nós não podemos falar só aquilo que nos vai à alma apenas, mas também como artistas somos representantes de vozes que nem sempre se conseguem fazer ouvir. Então, eu procuro ter essa sensibilidade para, através dela, passar mensagens que muitas outras pessoas se revêem nessa mensagem. Por exemplo, a música Ndina Enda Kupi é uma música que aborda a situação de conflito militar que se verificou no país, mas também aborda, são dois temas que eu trago ali, tanto conflito militar, mas também um problema das calamidades naturais, algumas delas são evitadas. Então, esse é um grito de socorro que o Cambezo, enquanto artista, enquanto indivíduo com sensibilidade, ouvia em todo canto que eu andava. Onde entrava, as pessoas estavam a reclamar que não, essa situação de conflito não nos ajuda, enquanto moçambicanos, no alcance dos nossos objetivos comuns. E eu disse não, eu enquanto artista, eu posso pegar nessa mensagem que está a precisar de ser trazida à tona, está a precisar de ser feita ouvir, tanto para todos, e posso cantar isso. Então, Ndina Enda Kupi é sobre este tema. Cantei Ndina Enda Kupi, que é uma crítica. Eu, com Ndina Enda Kupi, o meu discurso era que, olha, os moçambicanos precisam de paz. Não queremos entrar numa situação de discussão de quem que tem razão, quem que não tem razão, porque aquilo era uma situação em que tínhamos o governo por um lado, depois tínhamos a oposição por outro lado, e nós não entramos nessa discussão, apenas dissemos aquilo que o povo queria dizer. Nós precisamos de paz. E em algum momento fiquei receoso que talvez pudesse ser mal recebido por parte das pessoas que... Porque acaba sendo uma crítica também, Paulo. Senhores, senhores, nós queremos a paz. Mas fomos bem recebidos de maneira tal que merecemos até um convite para atuar na, a nível da Presidência da República. E cantamos lá onde nem da CUP e foi bem recebido.
E acredita que haverá paz para sempre?
Os moçambicanos querem a paz. E quem faz a guerra... É verdade que há aquele que diz, olha, vamos combater, vamos entrar na... Neste momento vamos combater, mas quem pega a arma efetivamente é o moçambicano. E esse moçambicano que pega a arma, esse moçambicano quer a paz. Porque esse moçambicano tem família, esse moçambicano tem necessidades. Tudo que nós queremos, infelizmente, temos sabido reconhecer ou entender que a paz é o princípio para o nosso bem-estar, para o nosso desenvolvimento pessoal e coletivo. Então, acredito sim que haverá paz, porque nunca... Infelizmente, nunca sentei ou conversei com um moçambicano que dissesse que eu quero a guerra e eu quero a minha própria destruição. Todo moçambicano tem a ambição de se fazer, através dos seus próprios esforços, de fazer-se bem. Então, acredito que sim, haverá paz, porque essa é uma vontade legítima e bendita, tanto por parte do nosso povo.
Nganga mala jiwa na mazi Jinga funa kwenda kuna ango Bondo gondo hili kuwela.
Cambezo diz que quer continuar a usar a música para representar os sem voz, em particular os jovens. Mas nisso, desafios não faltam.
Bom, eu penso que o primeiro e o maior desafio é o jovem perceber quem ele é. O jovem tem um poder que me parece que precisa cada vez mais perceber esse poder. O jovem precisa de ganhar essa consciência, mas nós temos a força. O meu pai mandou-me estudar, a dizer que eu sou a continuidade dele. Quer dizer que vai chegar um momento em que, por questão de idade, por questão de tempo, ele não vai poder mais fazer por nós. E espera que eu, enquanto filho dele, possa pegar, não sei, na enxada ou pegar naquilo que é instrumento de trabalho e dar continuidade. E penso que o trabalho do jovem é exatamente esse. Precisamos de trazer novas energias. E esse não é um discurso, não é uma necessidade nova. Já antes sempre se falou, sangue novo, é preciso injetar sangue novo. E a juventude é esse sangue novo que traz novas ideias, inovação, traz uma nova energia e também traz muita ciência, porque, felizmente, os jovens estudam, os jovens viajam e trazem experiência e trazem energia para dar continuidade com maior dinâmica para aquilo que são desafios do país, que são vários desafios. Então, o jovem precisa primeiro ter consciência daquilo que é o seu papel e saber que é uma responsabilidade e saber que é uma preciosidade e depois pegar nessa energia, pegar nesse conhecimento, pegar nessa inovação e dar continuidade aos destinos do país que seja justo e bom para todos.
Mas também precisa de oportunidades para conseguir explorar esse potencial.
Definitivamente, precisa de oportunidades para o fazer, e essas oportunidades ele tem que ser dado, mas também tem que conquistar, não é? Porque também esperar, às vezes, sabes, muito sinceramente digo, esta coisa de poder, porque quando a gente fala de tomar rédeas do país e também tomar os processos, muitas vezes a gente tem que ter consciência de que nem sempre é poder isso. Poder nem sempre está lá para ser dado. Quem tem poder, às vezes, precisa de confiar, tem desconfiança. Se eu dar esse jovem, que é capaz mesmo de dar continuidade, nós precisamos de nos mostrar capazes, nós precisamos de mostrar coragem, e isso é um processo que, às vezes, adquire por conquista, não é? Então, sim, oportunidades no sentido de sermos dado esse espaço, mas também oportunidade no sentido de conquistar aquilo que é nosso. Começando com ter consciência daquilo que nós somos enquanto jovens.
Cambeso, para terminar, o seu país, a indústria musical, está em colapso, digamos assim, mas mesmo assim vai continuar. Pensa em fazer discos, pensa em sair, gravar fora, em divulgar a sua música fora do país?
Seria maravilhoso se eu pudesse encontrar solução para as minhas necessidades de produção todas aqui em Moçambique. Era bom que eu não precisasse de viajar para ter o meu trabalho bem feito aqui em Moçambique. Por quê? Porque quando falamos de identidade, se eu quero tocar, olha, eu nesse momento resido numa culpa, na capital do país. Quando eu quero fazer uma música hoje, muitas vezes vejo a necessidade de ir para a Beira, porque eu quero encontrar os traços, quero encontrar aquilo que é da Beira e eu encontro na Beira. É verdade que temos muitos bons instrumentistas, mas também temos ainda déficits, né? Hoje já começam a aparecer estúdios bons, mas também ainda temos déficits em pessoas especializadas, por exemplo, para fazer uma boa masterização, não sei o que. Não temos muitas opções nisso. Então, acabamos sentindo essa necessidade de sair um bocadinho fora e procurar ajuda para complementar o trabalho. Apesar de também ser bom, e eu gosto da ideia também de poder trabalhar com outras pessoas, com outras experiências, para desta mistura poder trazer fusão ou trazer uma música que seja internacional. Mas precisamos de não precisar de trabalhar fora para ter qualidade. Então penso que ainda temos um trabalho a fazer a nível do país. Precisamos ainda criar melhores condições, não só materiais, mas também de capacidade em termos de pessoal que nos pode acompanhar em todo o processo de produção.
Enquanto isso não acontece, Cambeso vai gravando nas condições possíveis e a sua nova música é O Tumbi.
O Tumbi fala, é uma valorização da mulher mãe. E também eu tenho muitos amigos, e eu próprio tenho uma história em que perdi mães. Digo que tive 3 mães, uma mãe biológica, tive uma madrasta, que é aquilo que a gente chama em português, madrasta, e tive uma irmã que também, quando perdi a minha mãe, serviu de uma mãe. E essas 3 mulheres, infelizmente, perderam a vida. Mas eu reconheço o papel de uma mulher mãe na vida de qualquer filho. E quis fazer essa homenagem. Eu sei que essa é uma homenagem que é pretendida ser feita por muita gente. Então, é uma mensagem também que trago, não, para a valorização da mulher mãe. E são mensagens dessa natureza. Mensagens que encontram eco de, ou encontram correspondência por parte dos moçambicanos e não só.
O moçambicano Cambezo e a sua nova música. Os dirigentes dos 7 países mais industrializados, o grupo G7, estão reunidos na Sicília e as mudanças climáticas são um dos temas mais controversos da agenda. Entidades oficiais americanas afirmaram que o presidente Donald Trump, que durante a campanha eleitoral considerou as mudanças climáticas como uma farsa, esperará até o final da cimeira antes de tomar uma decisão sobre o assunto. Desde mais de uma década que o G7 reconhece a ameaça colocada pelas mudanças climáticas.
Passamos a apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. A 22 de maio, um homem-bomba provocou uma explosão na parte exterior de uma casa de espetáculos em Manchester, na Inglaterra, provocando a morte de 22 pessoas e ferimentos em outras 64. Muitas vítimas tinham menos de 16 anos de idade. O autor foi identificado como Salman Abedi, filho de refugiados líbios. A polícia prendeu vários homens em conexão com o ataque, incluindo o irmão de 23 anos de Abedi, em Trípoli. A polícia de Manchester também diz haver uma mulher presa. A primeira-ministra britânica Theresa May elevou o nível de alerta terrorista no Reino Unido até ao seu mais alto nível, crítico, o que significa que pode haver mais ataques. O presidente americano Donald Trump expressou em nome do povo dos Estados Unidos as suas mais profundas condolências às famílias dos mortos e a sua solidariedade aos feridos e às famílias de todas as vítimas. Estamos em absoluta solidariedade com o povo do Reino Unido, disse Trump. Tantas pessoas jovens, bonitas e inocentes, vivendo e desfrutando da sua vida, vivendo e desfrutando da música, assassinadas por predadores. Eu não os chamarei de monstros porque eles gostariam desse termo. Vou chamá-los de agora em diante de predadores, porque é isso que eles são. Eles são predadores, disse Trump. O presidente americano tem vindo a reunir e apelar vários países a se juntarem aos Estados Unidos na luta contra esse tipo de terrorismo que arrebata vidas de pessoas inocentes de maneira bárbara. A nossa sociedade, disse o presidente, não pode tolerar este derramamento de sangue. Não podemos continuar à espera pela morte de inocentes. E nesse ataque, os alvos foram principalmente crianças. Os terroristas extremistas e aqueles que lhes dão ajuda e conforto devem ser expulsos da nossa sociedade para sempre, disse o presidente Trump. Essa ideologia perversa deve ser destruída porque a vida inocente deve ser protegida, continuou. Todas as nações civilizadas, afirmou o presidente americano, deve unir-se para proteger a vida humana e o direito sagrado dos nossos cidadãos de viverem em segurança e em paz, concluiu Donald Trump. Acabamos assim de apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos.
E assim marcamos o ponto final a esta emissão vespertina deste dia 26 de maio de 2017. Doris Dotson na produção, Audrey Reagan na técnica e eu, Amácio Miguel, no microfone. Despedimos-nos com a promessa de voltar para a semana. Mas recorde-se que, ao longo do sábado e domingo, estaremos aqui também com emissões de rádio e também na nossa página da internet. Boa noite.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.